Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaís Averiato.
E eu sou o Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
E hoje, quem irá contar a história para que no final selecionarmos para Hogwarts seria Joe?
Rafael de Paula.
Exatamente. Ó, não sei. Vamos ver o que vocês vão achar.
Não sei, eu devo abrir o Google.
Sim, mas antes tem coisa.
Tem
os
berradores da semana.
Plim.
Primeiro berrador da semana. É, você jovem, já tirou seu título de eleitor?
A gente falou que ia encher o
todo
saco
episódio,
até você tirar.
A mesma coisa, a gente tinha aquele meme do esqueleto. Pô, cara, todo dia a mesma coisa, que inferno.
Exatamente. Exatamente, então, você já resolveu esse problema? Se você não resolveu, você tem que resolver. É isso.
É isso. É sobre isso. E tá tudo bem.
É sobre isso. Tem algum outro berrador?
E também a gente recebeu um e-mail muito, muito, muito legal. Primeiro porque a gente falou que a gente adora receber e-mails. Uhum. Então, assim, a gente ficou super animado na hora que viu o e-mail. Segundo, que foi um comentário super pertinente sobre o último minisódio que a gente falou sobre Duna. E a... Tô tentando abrir o WhatsApp aqui pra ver qual que é o nome dela. E a Cintia fez um comentário super pertinente aqui pra gente. Porque ela leu os livros de Duna. Então, tipo, ela comentou com propriedade sobre o assunto. E a gente adora quando vocês mandam as coisas. E, tipo, a gente pode comentar e trocar ideia sobre, sabe? Porque não... Assim, a gente não é dono da razão pra saber... A casa de Hogwarts perfeita e exata das pessoas. Então ela fez um comentário sobre a bruxona lá, não a bruxona, a mãe do Timothée Chalamet. Ser da Sonserina e não da Corvinal, um comentário que fez muito sentido.
Sim.
Esse é o berrador.
Sim, exatamente. E ela, a opinião dela em si tá certa, ela realmente... Vamos fazer errado? Ela é a Sonserina.
É, não,
sim,
ela convenceu
ela
a gente.
Convenceu, ela é Sonserina.
Eu sinto que eu não sei, eu não lembro direito, mas eu sinto que eu quis ela pra Sonserina, mas eu não sei se isso sou eu apagando a história.
É, escrevendo esse história. Revisionismo histórico, na verdade.
Talvez seja, eu não tenho a menor ideia. Mas ela veio falando com propriedade, né? Ela deu... Que a gente não leu os livros, então, assim, adorei. Ela veio com informação, ela deu bastante informação pra gente.
Aqui tem informação.
É isso. É sobre isso.
Eu amo. Eu amo é sobre isso. E tá tudo bem.
É sobre isso.
Mas, enfim. Fim dos berradores da semana. Bora pro episódio?
Não, pra adivinhação.
É, faz parte do episódio.
Pode começar.
É uma mulher?
Sim.
Tá viva?
Não.
Ela viveu no século 21? 20, 21?
21, 20 e 21. Ela morreu em 2018.
Ela morreu por agora. Brasileira?
Brasileira.
A escritora?
Quem morreu
não.
em 2018?
Muita gente.
É atriz?
Não.
Uma figura política?
Não.
Cientista?
Uma cantora?
Não, não.
Um atleta?
Atleta.
Quem Eita. Morreu em 2018 que era atleta?
Mulher.
Que era uma mulher atleta.
Não sei se ela vocês
era de futebol?
Isso. Não, não era do futebol.
Do basquete?
Não.
Tenista?
Só. Tenista.
Tenista, eu não sei.
Caramba, tenista.
Tenista.
Putz, aí fudeu, ah. né? Fudeu, fudeu. Não tem. Peraí, agora eu vou ter que googlar. Mulher.
Pô, você vai googlar, vai aparecer ela, cara. Não tem
brasileira
outra.
Brasileira.
Mais
morta.
Famosa que ela, não tem.
2018. Bem, não tem outra ponto, né? Tipo, quem que você vai ter? Maria Esther
Maria
Bueno.
Maria Esther Bueno.
Exatamente.
Gente, eu não tenho ideia quem é essa mulher. Eu tô muito eu curiosa, porque eu já vi o quê? Uma foto dela com um lookinho de tenista. Uma graça. Que um lookinho vestidinho, assim, anos 60, de tenista com as palmeiras. Muito fofo, amei.
Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Que eu não abri pra não correr o risco de Bia Silveira.
O que é olhar pra tela? Você fala assim como se fosse roubar, sabe?
É como roubar? Se você... Roubar, Rafael, é você ver os stories de alguém que posta uma dica e sair googlando.
Isso que eu ia falar. Isso é roubar. Agora é você deixar a parada aberta.
Você jogar com as informações que você tem.
Literalmente. Agora você deixar a parada aberta na minha frente quando eu tô aqui. E eu olhar pra tela e roubar, aí é foda.
Vou parar de você ficar aí tacando pedras em mim. Porque sabe por quê? Quando você aponta um dedo, tem três, ó, apontado pra você.
E um apontado... É isso que eu falo.
E um pra Deus.
Apontado e um pra Deus. Eu amo.
E sabe também, né? Que vou até fazer um post no Instagram e vou colocar essa legenda... Que, assim, com as pedras que você joga em mim, que eu construiria o meu castelo.
Eu adoro, gente. Ai, como eu amo essas frases.
Cara, qual é a separada de frases do Instagram, né? É um mistério.
É um mistério, mas você sabia que, tipo, eu nunca fui muito tipo, pensar assim, ah, o que, que eu vou escrever na legenda da minha foto do Instagram? Que quando é profissional, eu escrevo, tipo, ah, aqui, veja essa maquiagem de delineado gatinho azul. Sabe, uma coisa descritiva. Mas Sim. tem uma galera que, tipo... Que às vezes me pergunta, ah, eu gostei dessa foto, que é uma foto minha com uma flor. O que, que eu escrevo? Ah, eu gostei dessa flor? Ah, então, tipo,
nada.
Nada.
Qual é o emoticon de uma flor?
É, aí, tipo, existe um site de frases pra Instagram. Que aí, tipo, essa menina que tava comigo uma vez, caçou, tipo, frases pra Instagram. E aí tinha um monte lá, like, pronta, que era só copiar e colar. Ela escolheu que ela gostou mais.
Tudo da Clarice Lispector.
É algo assim, tipo... Albert Einstein.
É.
Enfim.
Enfim.
Já começamos com uma aba.
É, Sim. Frodo.
É, Maria Esther Bueno é uma das maiores tenistas de todos os tempos. E, com sem sombra de dúvida, uma das maiores atletas da história do Brasil. É engraçado, né? Porque vai ser a segunda tenista que eu vou estar falando.
É, eu ia falar
Falei
isso.
Um operador de call center, vou estar falando.
Vou estar
é a segunda tenista que... É o segundo tenista que eu falo, né? As pessoas vão achar que eu amo tênis, né? Mas na verdade não.
Eu ia te perguntar isso. Você ama tênis, Rafael?
Não. É, eu assistia tênis. Eu sou velho, né? Eu assistia tênis na época do Guga. Quando o Guga tipo, foi campeão das coisas.
Inclusive, assistia.
Que inclusive é o nosso... A nossa foto do nosso grupo é o Guga.
É o Guga, sim.
Caraca, muito aleatório isso. Isso há muito tempo já.
E, mas acontece que... Eu, na verdade, assim, não sei se isso importa. Não, eu ia falar assim, sobre as outras pesquisas que eu ia fazer. Eu queria fazer sobre uma coisa um pouco mais leve, sabe?
Uhum.
Sim.
Entende? Porque as outras são muito dor e sofrimento, e morte, e violência, e genocídio, e tudo mais,
Deus.
Entende?
É, vem Hitler, vem aí, vem aí.
Hitler, vem aí, é foda. É polêmico Winter fazer um, é polêmico fazer um café seletor Hitler?
Não, é só
sei.
Um desperdício de tempo.
Que ele é Sonserina, né?
Assim, se for pensar no propósito final de...
E assim, e a verdade é que eu tenho certeza que ela é uma pessoa muito famosa, assim. Ela é uma pessoa muito relevante, assim. Tanto que eu a conhecia, né? Não foi alguém que eu esbarrei por aí e fui fazer a pesquisa. Foi tipo, eu pensei, vou fazer sobre a Maria Esther Bueno. Mas eu tenho convicção de que ela deveria estar no panteão de fama esportiva no Brasil ao lado do Pelé, sabe? Esse é o ponto.
Olha.
E assim, lembrando que se você não ouviu o programa sobre a Serena Williams, é Selena Gomez.
Selena Gomez.
É o Serena Williams. Eu recomendo até que você volte lá, a gente falou muito sobre tênis, mesmo como funciona com os campeonatos e tudo mais. E assim, não sei se vocês lembram, né? Mas tinham. São quatro grandes slams, né? Que
sim.
Existem no mundo. Austrália, Roland Garros em Paris, Wimbledon no Londres, na Inglaterra, e o US Open nos Estados Unidos. É, não sei aonde nos Estados Unidos. Mas o tem esses quatro. E na época dela, estou falando disso, ela dos anos 60, principalmente, já eram esses mesmos quatro, né?
Quando ela nasceu, desculpa.
Então, não, vou chegar lá. Porque eu quero começar, primeiro, com o currículo dela. Por que, que eu quero falar sobre ela? E por que, assim, é um pouco vergonhoso, vou usar essa palavra até, não por vocês, é óbvio, que não sabiam quem ela era. Não com vocês, mas com a divulgação esportiva do Brasil, sabe? Porque ela já foi escolhida já, tipo, de maneira, depois da carreira, como a maior tenista da América Latina. Ela ganhou nada mais, nada menos que 589 títulos.
Caramba.
Ao longo da carreira dela. 589 títulos. Ela, sendo que ela ganhou 8 Wimbledons, 8 US Open, 4 Roland Garros. Ela foi a primeira mulher a ganhar como simples e duplas e todos os quatro Grand Slam, sabe? E ela é a terceira ela é a terceira mais jovem vencedora de Wimbledon. Ela ganhou pela primeira vez com 19 anos.
Caramba.
Caramba.
Não, realmente é um absurdo a gente não saber quem ela é. Mas, isso é questão de divulgação de mídia mesmo. Não tô nem me culpando por isso, não.
Não, primeiro porque eu não acompanho tênis. Não acompanho tênis, sim. Não sei, sabe? Mas uma pessoa assim é como se fosse um Guga, sabe? Eu não acompanho tênis,
não,
mas quem é o Guga?
Ela é muito mais do que o Guga.
Exato,
por exemplo,
foi isso que eu tô dizendo.
O Guga ganhou 3 Roland Garros. Esse é o feito dele, né? O que é um feito incrível. Ela, só de Roland Garros, ela ganhou 4. De Wimbledon, que é o principal do mundo, né? O principal torneio de tênis, sim, no mundo, ele ganhou 8.
Pois é, ela ganhou assim, tanto. E eu sei o Guga, mas não sei quem é ela.
O Guga é mais moderno também, né? Assim, tipo...
Não, mas até pensar em alguém, tipo assim, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna morreu... Eu nunca vi o Ayrton Senna...
Ele morreu em 94,
piloto,
né?
Sim.
Tinha 2 anos.
Mas é uma parada que, assim, falavam dele, né?
E falam até hoje.
Eu nunca assisti Fórmula 1.
Aqui na Itália ele é enorme.
Pois é, eu nunca assisti Fórmula 1. Eu conheço umas galera nada a ver aí, sendo que eu nunca assisti vôlei, eu sei altas pessoas.
É. E assim, é curioso porque ela é contemporânea do Pelé, né? Por isso que eu até achei interessante falar que ela deveria ser tão...
Famosa
como o Pelé, né? Seria tipo assim, ela deveria estar nesse...
Ela é a Pelé do tênis, não?
Ela é Pelé brasileira, né? Porque ela não sei se ela é a maior tênis da história.
Tá,
a Pelé
tá.
Do tênis é a Serena Williams.
Ah, tá. Desculpa, que eu tava... É, sim, é porque o Pelé é o maior... Eu tava pensando nele como brasileiro.
É, o Pelé é o maior de todos e de todos os países, né?
Sim.
Mas ela é muito incrível, né? A Arista Bueno, assim, ela foi, por exemplo... Ela foi realmente... Ganhou muitos títulos. Ela tem feitos impressionantes. Então, vamos começar com a história dela, né? A Maria Esther Andion Bueno nasceu em 11 de outubro de 1939, no bairro de Ponta Pequena, zona norte de São Paulo. E foi nesse bairro que ela cresceu, com a mãe, que chamava Esther, e o pai, que era Pedro Augusto, e o irmão mais velho, que chamava Pedro também. Então, os dois filhos tinham os nomes dos pais, né? Engraçado.
A criatividade.
É. Na verdade, para ela, botaram um Maria antes, né? Bom, enfim, Pedro, o pai, né? O pai da Maria Esther, ele trabalhou numa fábrica de adubo a vida toda. Eu não achei o que ele fazia na fábrica de adubo, se ele era dono da fábrica de adubo. Eu não sei, porque assim, ele não era pobre, com certeza. Porque, na verdade, a família inteira dele jogava tênis. Ele jogava tênis, a esposa jogava tênis, o filho mais velho jogava tênis. O pai dela, jogou tênis até os 80 anos de idade.
Caramba.
E participou de inúmeros torneios amadores em São Paulo. O irmão mais velho, da Maria Esther, ele já participou até profissionalmente, mas não teve uma carreira que foi muito pra frente, não. E, obviamente, né, por conta do pai, né, principalmente, toda a família, como eu falei, jogava tênis, né? É, a mãe que não jogava, não gostava de gostar, a mãe gostava de jogar tênis, só que só de brincadeira.
Sim.
Não participava de torneio. É, não participava de torneio amador.
Recreativo.
Ela começou, então, a ir para as quadras de tênis com 6 anos. E uma coisa que era importante, assim, porque ela nunca gostou de usar raquete infantil. Uhum. Ela usava raquete de adultos. Então, inclusive, ela mais tarde fala que a força que ela tinha no saque, para bater na bola, se deve ao fato de que ela sempre treinou com um equipamento muito mais pesado do que ela
do que era pra ela.
Aguentava. Ela tinha 6 anos e já estava segurando a raquete já, né, de adulto. E ela, o clube que eles frequentavam era o Clube de Regatas Tietê.
Sei lá, cara, é porque...
Quem não é de São Paulo, sempre quando fala Tietê, pensa assim, pô, alguém vai no Tietê.
Regatas no Tietê, eu já penso assim, que você sai do barquinho com 3 braços.
Sim, eu imagino...
Simpsons, aquele...
Sim, eu imagino exatamente esse rio aí do Simpsons, sabe, boiando, tipo, lata de metal, assim, sabe?
Com um peixe de 3 olhos. Eu também, eu confesso que sim, mas eu sei que boa parte do Tietê limpa.
É mesmo?
Antes de chegar em São Paulo. Mas eu não sei, de repente, quando ela nasceu, falando disso aí, é anos 40. Às vezes, nos anos 40, o Tietê era limpo, pô. É possível.
Não, isso. E às vezes eu tô sendo extremamente ignorante, assim. É possível isso também, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Mas eu acho que não, cara. Eu acho que não. É sujo.
É sujo, ponto.
E lá ela praticava vários esportes, né? Incluindo o tênis, né? Como eu falei. Mas também a natação. Ela gostava muito de natação e balé. Mas, obviamente, o tênis era o que ela mais gostava, né? O balé, inclusive, era a atividade mais incentivada pelo pai. Sonhava que ela fosse bailarina profissional. Era o sonho dele. Ela tem uma frase, uma aspas dela aqui. Nasci com um dom. Fui escolhida para fazer alguma coisa e fazer bem, pois acredito que são poucos que nascem com essa missão. O tênis foi uma questão de exprimir criatividade, o que eu sentia como um pintor e sua obra.
Que bonito.
E ela sentia isso, essa vontade de jogar desde cedo, né? O primeiro campeonato que ela participou foi um torneio interestadual, que ela participou aos 10 anos, em que, no seu primeiro jogo de estreia, ela joga contra uma jogadora que tinha 18 anos. E ela ganhou.
Quantos anos ela tinha?
10.
Meu Deus. Ela é tipo o gambito da rainha, né?
Ou essa pessoa de 18 anos era horrível, né? Tem essa possibilidade também.
Não, vamos deixar ela sendo o gambito da rainha. Ela, tipo, ganhou, sei lá, da... E essa pessoa de 18 anos, de quem ela ganhou, era, na verdade, a Serena Williams.
Segundo ela mesma, né, ela fala isso depois, que foi esse jogo especificamente que fez ela ganhar gosto pelo público, porque todo mundo ficou torcendo pra ela, né? Todo mundo que tava assistindo torceu pra criança de 10 anos contra a 18. E aí, participando desses torneios, né? Torneios infantis, né? Ela, aos 15 anos, em 1955. Ela consegue uma vaga para participar do Pan-Americano do México, que isso passou a ser sua estreia em torneios internacionais. Nesse torneio, ela conseguiu a medalha de bronze, jogando dupla. Que é impressionante, né? Tem 15 anos. No ano seguinte, ela consegue seu primeiro título internacional no torneio Orange Bowl, que é um tradicional torneio juvenil de Miami, Flórida. Outra aspas dela. Fui ao Orange Bowl e ganhei. Era a primeira vez que eu viajava sozinha. Voltei e terminei meus estudos me formando como professora. Isso é um ponto, porque nessa época aí, ela com 16 anos, ela estava fazendo o curso normal, porque o pai dela, a pedido do pai, na verdade, o pai não desincentivava ela de ser... atleta. Tanto que ele queria que ela fosse bailarina antes, né? Mas ele queria que ela tivesse um plano B, que que no caso seria fazer o ensino médio, né, normal, que para você se formar ser professora, né? E foi isso que ela fez, ela se formou nisso mesmo. Mas assim, obviamente o que ela queria era se tornar uma tenista profissional. Já formada, né, no curso normal, em 1957 ela vai para os Estados Unidos jogar o Circuito do Caribe, que é uma temporada com inúmeros campeonatos, assim. É como se fosse um campeonato americano, sei lá, de tênis, assim. São vários e vários torneios, pequenos torneios, tipo, baterias, né? Como se fosse isso. É, ela volta pro Brasil um ano depois. Ela ficou um ano nos Estados Unidos. Isso que vai para lá que ela provavelmente tinha de família rica, provavelmente, né? Porque, né? Por conta dessas andanças dela, me faz pensar isso. É, enfim, mas ela voltou um ano depois, isso quando ela foi em 57, ela tinha quase 17 anos. Ela ganhou 12 títulos individuais e 15 de duplas nesse um ano nos Estados Unidos.
Caramba.
Ainda adolescente, né?
Viciada em ganhar.
Ela é viciada em levantar troféu, né? Nessa temporada nos Estados Unidos, ela fez amizade com vários tenistas profissionais. Isso é muito importante, porque a verdade é que a trajetória dela é um pouco solitária mesmo, porque ela fazia tudo isso longe da família. Ela foi para os Estados Unidos ficar esse um ano lá, sozinha. Então, essa galera, esses amigos que ela fez, era uma galera que ela acompanhou a trajetória dela inteira, assim, até o final. Foi nesse momento em que ela fez os amigos no tênis, digamos assim, que eram americanos, a maioria. É, mas nessa época que ela estava aí começando a entrar de fato no mundo do tênis, né, ainda como juvenil, né, sem se profissionalizar, o tênis, na verdade, pagava mal. Isso talvez seja um dos motivos que explique, até porque ela não é tão Pelé, tipo assim, considerada, está no mesmo panteão de pessoas muito vencedoras do esporte brasileiro, porque... Na época dela, o tênis era bem ainda... Não era amador, porque era muito conhecido, praticado em vários países e tudo mais. Mas só que assim, as quantias eram muito menores, né? Pra você ter uma ideia, o maior prêmio que ela ganhou foi em Wimbledon. Ela ganhou $6,000 como premiação por primeiro lugar. Pra você ter uma ideia, a premiação da categoria masculina, hoje em dia, é de $50 milhões.
O quê?
Caramba.
Caramba, e eu tava assim. Eu tava assim, cara, olha, $6,000, bastante, né?
É nada, na verdade, $6,000 é muito pouco, cara.
É muito pouco. Mas... É porque eu não sabia a comparação.
Não, mas assim, hoje em dia é $50 milhões. Na época dela era quantos?
6 mil.
Não, pra ela.
Ah, eu não sei, tem que ver quanto que é a premiação feminina hoje em dia, né? Deixa eu ver.
É.
Aqui. 12 milhões de reais. Olha só, é infinitamente menos, né? 12 milhões de reais dá quantos em dólares? Dito por 5.
Ó, é 1,7
libras.
Milhões de libras. É menos de 2 milhões de libras.
Muito dinheiro.
É muito a menos que um masculino também.
Sim.
É 2,2 milhões de dólares. É, tipo assim, ou seja, ela ganha. A premiação de Wimbledon feminino é tipo 10% da masculina.
Que absurdo.
É demais mesmo, né? É isso aí. Que assim, isso é realmente muito absurdo mesmo, assim, né? Porque
literalmente
a mesma coisa.
Acontece simultaneamente. Enfim, mas...
Existe dupla mista?
Existe.
E elas ganham menos... mulheres ganham menos que homens na dupla mista?
Não, deve ser a premiação pra dupla, né? Mas existe mista, dupla
misto.
Mista e não mista. Bom, mas durante essa temporada nos Estados Unidos foi quando ela começou a se sustentar pelo tênis, assim. Ela conseguiu, tipo, pagar um aluguelzinho num quarto, sabe qual é? Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Ela conseguia se virar. E parou de depender totalmente de qualquer tipo de ajuda do Brasil, sabe mesmo? No ano seguinte, ela voltou pro Brasil no final do ano, depois ela voltou pros Estados Unidos... Ela competiu de novo nesse Orange Bowl e ganhou mais uma vez, sendo bicampeã desse torneio. Ao que fala, na pesquisa que eu vi, esse torneio realmente é o torneio principal de sub-18, né? Só menor de idade, né? Assim, uhum. Dos adolescentes, não sei como que se fala ali no tênis isso. Júnior, sei lá. Mas enfim, logo que ela... E quando ela ganhou, ela passou... Então ela ganhou o convite para participar das competições de adultos. E isso quando ela tinha 17 anos. Você caiu?
Não, tô aqui. Só cliquei errado sem querer.
O primeiro torneio adulto dela, aos 17 anos, como eu disse, né? Ela vence, que foi o aberto de Fort Lauderdale, na Flórida.
Fort Lauderdale.
O segundo torneio, também na Flórida, não anotei a cidade, desculpa, ela ficou em segundo lugar.
Resumindo.
E nesses dois torneios, ela chama atenção principalmente pela força que ela batia na bola. Ela tinha uma força realmente impressionante na visão das pessoas. O técnico mexicano chamado Pancho González, que eu até botei aqui.
Pancho.
O nome mais mexicano.
O nome
Pancho
mais mexicano.
Pancho González. Pode ser muito facilmente ser um WWE.
Pode.
É o nome mais mexicano da história. É. Pancho González.
Caramba, você escreveu isso tudo. Eu falei também, eu não tinha visto.
Ele disse, aí abre aspas pro Pancho. Uma mulher que saca tão forte será uma das melhores do mundo. Fecha aspas. Esse cara, ele era bem grande no cenário do tênis no final dos anos 50. Então, ele falar isso abriu a todo mundo olhou para ela, sabe? E ela começou a sair na mídia especializada dos Estados Unidos como uma promissora tenista, uma das tenistas mais promissoras da época. E, bom, enfim, depois dessa segunda temporada nos Estados Unidos, né, ela parte para a Europa, onde, segundo ela, né, haviam as principais competições. Não só segundo ela, segundo qualquer um. Nunca tive uma... Aí ela abre uma aspas para ela. Nunca tive uma recepção tão calorosa quanto na Itália. Primeiro, joguei na Calábria, onde parei nas semifinais. Aí, ganhei o convite para disputar o Nacional da Itália, que era o quinto torneio mais importante do calendário. Estava treinando quando os treinadores me viram em ação e decidiram transferir meu jogo para a quadra central. Foi a primeira vez que mulheres jogaram lá, junto com o torneio masculino. As bolas eram enormes e a quadra era lentíssima. Hoje, acho que devo ter jogado muito mesmo para ganhar o título nessas condições. É porque assim... Pra quem já assistiu algum torneio de tênis alguma vez na vida, sabe que, tipo, tem os torneios maiores, né? Até nem só os maiores, mas assim, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o aberto do Rio de Janeiro. São várias quadras de tênis uma do lado da outra. E cada uma maior, né? As partidas sem expressão, né? Que são de entre atletas não famosos, é jogado num canto onde não tem nem plateia, sabe? Até você, por exemplo, parar na quadra central, que é onde vai ter, né, o maior público e tudo mais. Então, ela foi chamada para participar na quadra central. Então, assim, ela começou a ser realmente conhecida mesmo dentro do cenário. Ela foi campeã nessa época, nesse torneio da Itália, do Nacional da Itália. E ela ficou tão conhecida na Itália que ela foi conhecer o Papa. Lá,
olha,
pessoalmente,
só.
Trocou
qual
uma
deles?
Uma Pio... Algum Pio?
Algum
13? Pio. Não sei. É um Pio qualquer, não botei. Isso aí é anos 50, final dos anos 50. Ela tinha 17 anos.
Muito nova, cara.
E aí ela, nesse tempo... Na verdade, aí eu acho que ela já tinha 18, tá? E aí ela, depois de ficar famosa na Itália, ela vai pra Alemanha. E lá ela ganha dois títulos. E isso garante que ela fosse convidada pra participar de Roland Garros, que é um grande slam, né? Que só vale ressaltar isso. Então, é a primeira vez que ela vai participar de um grande slam.
E ela com 17 anos.
Eu acho que, na verdade, aí ela já tinha 18 altos, digamos assim. Ela já estava
quase
com 19, na verdade. E ela, em Roland Garros, ela chega nas semifinais, o que é um feito impressionante. E logo depois, um tempo depois, ela vai para Londres jogar o Wimbledon, em 1959. Já com 19 anos de idade, ela ganha o torneio pela primeira vez, de simples, com 19 anos, se tornando, na época, a mais jovem a vencer. Depois, mais tarde, tiveram mais duas pessoas mais jovens que elas ganharam o Wimbledon.
Uhum.
Mas no tempo dela, ela foi a pessoa mais jovem a ganhar. E é engraçado que essa partida, ela tem quase inteira ela no YouTube. Tem muitos pedaços dela, da partida lá, pra você assistir.
Você assistiu?
Assistir. Não tudo, mas tem uma parte final...
O tênis
final
é chato pra caralho, né, cara?
É, não, eu gosto, cara.
Cara, eu acho bem chato. Um esporte onde você não pode fazer barulho, cara.
É, porque assim, por exemplo, quando a gente jogava tênis, eu até achava um pouco divertido, assim, o tênis. Obviamente não me divertia pra caramba, porque era um esporte que eu odiava. Fazer eu odiava me mover.
Odiava correr, odiava muito.
É, e aí, é... Mas era, tipo, divertido jogar. Agora assistir, tomar no cu. Chato pra caralho. Bom,
eu também acho.
É, a final ela aconteceu no dia 4 de julho de 1959. Era um sábado e tava bastante sol. E a partida foi assistida por mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas lá, que estavam lá, né? Lá, nas arquibancadas. É muito grande, né? Muita gente. Uma coisa que é interessante é que na hora que ela faz o último ponto e vence a partida, ela vai calmamente, andando calmamente em direção à adversária, aperta a mão da adversária, anda calmamente até o juiz, como se nada tivesse acontecido.
Sim, apático.
Na hora que o juiz aperta a mão dela e dá parabéns pra ela, e só que depois que ela aperta a mão do juiz, ela começa a chorar e cai no chão. Tipo assim, chorando pra caramba.
Caramba, porque tava em choque, ela tava em choque.
Ela falou que ela entendeu o que aconteceu só quando ela recebeu o parabéns do juiz. Que ela não tinha entendido que ela tinha vencido ainda, sacou? Tipo, ela...
Tadinha.
Ela, e na real também ela fala que ela não tinha dimensão do que significava ela com 15 anos ganhar o Wimbledon, sabe? Cara, ela, mais tarde, ela ficou tão popular assim no...
Com 15 ou com 19?
Com 19, eu falei 15?
Foi.
Desculpa, com 19. Com 19 anos, 19. É, ela ganhou muito destaque na mídia britânica, né? É, um jornal inglês escreveu sobre ela, né? Chamou ela de Bueno. Bueno voleou, que é tipo, né? Você bater quando jogar a bola no alto, né?
Uhum.
Bate de cima pra baixo. Bueno voleou com um passo assassino e a graça de uma bailarina de bailé.
Chique.
Isso aí até é engraçado porque foi a partir dessa reportagem que se criou a ideia dela jogar como uma bailarina. Porque foi nesse... isso, quando, por exemplo, quando ela faleceu, em 2018, você vai ver as entrevistas das pessoas lá. Vários tenistas conhecidos foram no enterro, no velório dela. E todos falam, e era comum, assim, a maioria das pessoas mencionavam. Ela dançava nas quadras, jogando, blá, 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 blá. E veio dessa ideia aí, o que é curioso, né? Que ser bailarina era o sonho do pai dela, né? Pra ela.
Sim.
Só um...
Acabou se tornando, de certa forma.
Ah, uma coisa muito importante, que eu não posso deixar de contar, que é esportivamente relevante. Que no Brasil, quase todas as quadras são de saibro. Que é terra batida. A maioria são disso, né? E, por exemplo, na Itália e na França, também são de saibro, a maior parte das quadras. Mas o Wimbledon é de grama, a quadra, o piso é de grama. E lá, nesse torneio que ela ganhou, foi a primeira vez que ela jogou na grama. Ela nunca tinha jogado na grama na vida dela. E jogou.
E chegou ganhando.
E a diferença é que... De acordo com o piso, tem a velocidade da bola diferente. A grama, aparentemente, é o que deixa a bola mais rápida.
E ela já tinha um saque pesado?
E uma coisa também que, tradicionalmente, depois que a do Wimbledon tem um baile de gala.
Ah, é?
Onde
essa parte
o
me
baile
pegou.
é inaugurado com o campeão e a campeã dançando juntos. Nesse momento, a Maria Estela mostrou que tinha...
Samba no
muito
pé.
Muito pouco traquejo social. Ela ficou desconfortável o tempo todo, ela não queria estar ali, ela não conseguiu dançar direito, ela pisou no próprio vestido, quase caiu.
Ai, tadinha, que vergonha.
Dançando. Coitada. Ela não... Ela talvez estivesse muito nervosa, eu acho, né? Quando ela saiu, depois disso tudo, desses festejos, conheceu a rainha, anos mais tarde, ela vai jogar tênis com ela, inclusive.
Caramba!
Com a Rainha Elizabeth. Mas, enfim, né? Antes disso ainda, ela volta pro Brasil em 59. Quem era presidente do Brasil era o Juscelino Kubitschek. E ele recebe ela. Ela vai lá no... A capital era no Rio ainda. E ela vai lá no... lá no palácio, conhece ele, conhece o Juscelino. Ela ganha lá uma medalha. Depois, quando ela vai para São Paulo, ela desfilou nos carros dos bombeiros. E mudaram o clube de regatas Tietê. Mudou lá a bandeira do clube em homenagem a ela. Ela ficou tipo assim... Ela ficou famosa, sabe? Uma curiosidade sobre esse voo é que quando tava chegando no Brasil, uma das hélices parou de funcionar.
Meu Deus.
E ela teve que pousar... O avião pousou com uma hélice só funcionando.
Caramba, eu sou muito
sinistro. Que desespero.
Depois desses festejos no Brasil, né? Depois dela ser apresentada no Brasil, né? Ela vai jogar nos Estados Unidos o US Open. E lá ela... Outro grande slam, né? E ela conquista esse título. Então, em 1959, a imprensa americana a escolhe como atleta do ano. Entre homens e mulheres, né? Ela, tipo, atleta
em
do
1959.
Ela tinha 19 anos.
Muito
Na verdade,
jovem.
É o ano que ela fez 20. É o ano que ela fez 20. Esse 59. Né? Ela sempre ressaltava que considerava o Wimbledon o maior torneio de todos. E como eu disse no início, né? Ela ganhou o Wimbledon 8 vezes ao longo da vida, né? Sendo 5 de simples e 4 e 5 de simples e 3 duplas. Ela jogou com a Princesa Elizabeth e anos mais tarde, isso com ela já aposentada nos anos 80, ela jogou com a Lady Di tênis e junto com os dois filhos, William e Harry.
Ai, que fofinho. Deixa eu ver se eu acho foto disso.
Eu não achei. Eu só vi ela falando. Não vi. Em 1960, ela ganha o Aberto da Austrália, mais um grande slam. Ela ganha simples e duplas, tá? E ela também ganha o mesmo feito em Roland Garros no mesmo ano, em 1960. Então ela se tornou aí a atleta mais nova, a tenista mais nova, a conseguir ganhar todos os grandes slams. Nem a Serena Williams não conseguiu bater esse feito dela.
O título de Roland Garros é um prato?
É.
O troféu?
Uhum.
Que merda, hein?
É um prato que vem com alguns milhões de dólares junto, porra.
Não, aí tá valendo, aí tá valendo.
E, por exemplo, olha só, o Guga ganhou o Roland Garros, cara, e esse prato aí garantiu que ele vai ficar de bobeira pra sempre aí, cara.
É verdade.
Sim. Pode sempre fazer o que quiser. Sendo um labrador contente.
É. Sim. Mas ele não tem motivo nenhum pra ser infeliz, né?
Não. Por isso que ele é um labrador.
Não sei, né? Vai saber, né? Também vai saber.
Da vida dos outros. Mas ele aparentemente parece uma pessoa feliz, não sei.
É.
Parece, sim.
Bom, mas nem tudo é alegria na vida de Maria Esther. Né? No ano seguinte, tinha quase 21 anos, ela faz aniversário no final do ano, né? Ela contraiu hepatite.
Caramba.
Caramba.
Eu não sei. Eu procurei, não achei, tá? Eu vi...
Alguma, né?
É, alguma. E ela não jogou mais naquele ano, em 61. E ela teve que fazer um tratamento que durou 8 anos, velho.
Caramba.
Só que ela continuou no tênis, mesmo com hepatite, tá? Ela só se afastou no segundo semestre de 61.
Uhum.
Quando ela voltou, logo depois ela volta, continua ganhando tudo, por aí vai. Um título importante, né, que eu vou ressaltar é o de 1963. Ela ganhou ouro no Pan-Americano de São Paulo. E foi o primeiro título, não foi o primeiro título dela no Brasil, mas foi o primeiro título relevante no Brasil, né? E ela até gosta de ressaltar que isso foi muito importante, porque comemorar na frente de todas as pessoas que ela conhecia e tal, né?
Uhum.
Toda coisa toda. Foi muito importante. E no Pan-Americano, um detalhe é que ela machucou, ela jogou com as mãos machucadas porque ela tomou uma mordida do seu próprio cachorro no dia anterior.
Caramba.
E ela ganhou.
Foda.
Até que em 1965, ela passou pela sua primeira cirurgia, onde ela teve que retirar os dois meniscos do joelho.
O que é um menisco?
É basicamente a cartilagem, basicamente. O que quer dizer que o osso bate um no outro.
Ai, que agonia.
Mas isso, cara, eu vou te falar, quase muitos atletas tiram um menisco, né? É uma parada, assim. E sente dor pra sempre, tá? Assim,
ai,
a pessoa, tipo assim... Não tem essa, depois a pessoa tá com 70 anos, parou de jogar, mas ela continua sentindo dor.
Ai, que desespero.
É foda.
Por isso que eu não pratico esporte.
Praticar esporte é perigoso, é isso que dá.
É isso que dá. Você acha que traz saúde?
Traz é dor e sofrimento.
Traz é menisco retirado.
Cara, 2 anos depois, cara, começou. Ela continuou jogando, obviamente. Esse problema do joelho afastou ela das quadras por 4 meses. Ela voltou e já voltou ganhando, tá? Ela mesmo sentindo dor, ela não tinha problema.
Não tem tempo ruim.
Não tem tempo ruim. Porque, na verdade, eu acho que, tipo, assim, o atleta profissional, ele é o. É a vida dele é sentir dor.
É.
Ele sente dor o tempo todo. Aí chega um tempo que ele nem mais percebe a dor, entende?
Ela é.
Então, quando chega num momento
que. Tem toda outra endorfina, né? Todos os. Tipo assim, uma endorfina. Endorfina não. Serotonina.
É endorfina, né? É endorfina mesmo.
É. Enfim. É, tipo assim, uns hormônios de felicidade muito sinistro também que ficam sendo soltos, liberados ali também, né?
Sim.
Dizem.
Eu li na internet.
Na internet que malhar. Sei lá, malhar não, é fazer atividade física.
Treinar, como diz o jovem.
É.
2 anos depois dessa cirurgia no joelho, ela sofre outra lesão jogando o Wimbledon. Essa foi a pior de todas, que é o que chamam de cotovelo de tenista. Uhum. Esse é o nome da parada. Que é uma doença que é uma doença não, é uma lesão no tendão do cotovelo que acontece devido ao esforço repetitivo. Você faz o mesmo movimento um trilhão de vezes.
Sim.
E machucou. Então, e é tão comum, né, que tem esse nome, né? Cotovelo de tenista. É, aí tem uma aspas dela sobre essa lesão, né? Tudo aconteceu comigo foi um Wimbledon. As piores e melhores coisas. Eu podia ter me confundido em qualquer lugar do mundo, mas foi justamente lá. Mesmo assim, ela continuou jogando normalmente, mesmo depois dessa lesão no cotovelo, no braço direito. Mas em 67, ficou impossível. Em 67, ela tinha 28 anos, né? Ficou impossível, ela não conseguiu. E aí ela começou a fazer vários e vários tratamentos. Ela, nesse momento, meio que parou mesmo de jogar. Não tinha como, ela sentia muita dor mesmo. Ela não conseguia segurar uma raquete. E ela fez tanta coisa, ela procurou todos os tipos de médico no mundo inteiro. Ela, inclusive, foi não só em um, mas em diversos curandeiros. Fazia, tipo, todo tipo de ritual que fosse possível. Ai, ela tava topando
tudo, cara.
O desespero,
né?
Até que em 1974, ou seja, 7 anos depois de parada, ela volta às quadras. Ela se sentiu confiante pra voltar depois que ela foi num curandeiro indiano. Fala curandeiro, né? No documentário, falava no negócio lá, falava curandeiro. Mas eu não sei se curandeiro é um termo pejorativo. Eu não tenho certeza.
Bem, a gente segue o que foi visto na pesquisa. Se na pesquisa falava curandeiro, é curandeiro.
É. Então não sou eu que tô sendo preconceituoso.
Exato.
Com essa coisa,
coloca a culpa aí. Já dá o nome do documentário, porque se alguém quiser culpar o documentário, coloca a culpa lá.
Mas na volta dela, olha, eu não lembro. Na volta dela, nas quadras, ela ganhou um torneio, o Aberto do Japão.
Eu amo esses nomes, tipo, Aberto de não sei o quê, Aberto da Austrália. Por quê? Antes era fechado?
Aberto porque.
Japan Open.
Porque você tem que ser só federado. Você meio que tem que estar federado pra participar. É aberto meio que pra qualquer um.
Ah, se eu quiser ir lá, eu posso ir lá jogar.
Não. Não. Não é tão
você
aberto
não.
Assim.
Não é arreganhado, né? Não é aberto, não é arreganhado.
É tipo isso. Em 1977, isso aí, ela já tinha já aí já 38 anos, né? 38 anos de idade. Ela volta ao Wimbledon, mas é eliminada apenas na terceira fase. Ela com 38 anos. E aí foi um momento em que ela assumiu pra ela si mesma que não dava mais. Tipo assim, se nem o Wimbledon, que é minha casa, como ela considerava, né? Uhum. Eu tô indo mal, é porque acabou mesmo.
Hora
a verdade
de
é que ela não conseguia segurar a raquete mais, sabe? A verdade
ai,
é essa.
Tadinha.
Então ela encerra em definitivo sua carreira aos 38 anos de idade.
Cara, atleta tem uma vida útil de carreira muito pequena, né, velho?
É.
Mas depois ela parou mais ou menos, porque depois ela participou de um monte de competição, inúmeras competições festivas, né? Jogos festivos, e também participou de algumas competições de master, né? Que é tipo de pessoas idosas, né?
Uhum.
Mas sabe o que é curioso, cara? Quando ela falou que parou em 38, ela ainda voltou pro Wimbledon ainda. Ela tentou mais uma vez ainda. Ela não conseguia parar, ela não conseguia. Mas ela sempre foi eliminada na primeira rodada. E aqui, mais uma aspas dela. Me considero uma heroína, de certa forma. Enfrentei muitos sacrifícios e problemas, mas faria tudo de novo. A única mágoa é que minha carreira poderia ter sido muito maior.
Nossa, ela se enfiou numa casa ainda.
É, eu ia falar isso.
Ela, nessas...
Eu me considero uma heroína, tá?
É, eu enfrentei muito sacrifício, muito problema. Minha única mágoa é que eu não fui maior ainda.
Pô, porque assim, olha só, ela parou com 38... Mas, na verdade, um pouco mais, né? Parou, só que não parou de verdade com 38.
Parou sem querer parar.
É, mas...
Ela foi
assim,
parada.
O auge dela foi aos 27, 28. Ela realmente parou de jogar tênis muito cedo, muito cedo, né? 28 anos, é muito nova. Mas aí, talvez, isso aí é o tipo de coisa, cara, que, de repente, o Guga também sofreu, parou de jogar tênis cedo também. Só que o problema do Guga foi no quadril. Tênis é um esporte muito cretino pro atleta por conta do esforço repetitivo.
Sim.
É muito o mesmo movimento o tempo todo. Você mexe o mesmo.
É, né? Tem esporte que tem. É, assim, é mais dinâmico, assim, quando se trata de corpo, né? Eles
Sim.
fazem várias coisas.
Ó, você vê esportes de explosão, né? É, como natação, a pessoa ela só para de nadar normalmente quando ela...
Fica velha mesmo.
É, quando ela perde explosão, né? Assim, uhum. Mas você tem poucos assim, atletas de alto nível famosos que se machucaram. Né? O futebol se machuca muito, né? Mas assim, mas é diferente.
É.
O tênis ele é pior nesse sentido mesmo.
Você tem uma lesão em homenagem ao tenista.
Nos anos 80, né? Ela, a Maria Stella, entrou no... É, no Hall da Fama do tênis, ela é a única brasileira no Hall da Fama. E depois que ela se aposentou, né, ela parou de frequentar o clube de regatas Tietê e foi convidada para ter uma cadeira de honra no Clube Harmonia do Tênis, que é um lá de São Paulo, em São Paulo.
Harmonia do Tênis, ótimo.
É um grupo
eu
de pagode.
Eu me apaixonei pela pessoa errada, nem sabe o tanto que eu estou sofrendo.
Tô sofrendo.
E aí, ao invés do pandeiro, é uma raquete.
Sim, pode crer.
O cara tocando assim, fingindo, tá tocando cavaquinho.
O cavaquinho é uma raquete.
Olha, a Maria Esther Bueno, ela nunca se casou, nunca teve filhos. Ela passou a boa parte da vida morando com o irmão, que faleceu em 2016. E ela falece 2 anos depois do irmão. Que isso é uma coisa que eu... Assim, acabou passando que o irmão, que o irmão ele trabalha, ele jogou tênis, né, profissionalmente. Então ele acompanhava muito ela. Ele não era treinador dela, mas ele era o mais próximo dela, né? E ela morre aos 78 anos de câncer.
Tadinho.
E essa história, assim, e é uma pessoa que a gente tem poucas informações sobre a vida pessoal dela, né? E... Só assim, nessa questão dela nunca ter casado, nunca ter filho, essas coisas todas.
Sobre ela é vida profissional mesmo, né?
É.
Foi a vida dela, né?
Sim, foi a vida dela. E, pô, e dependesse dela, não teria parado nunca, né? Porque
claramente,
ela
né?
Lutou muito pra não parar. Uma pessoa, pra ela conseguir, assim, chegar num certo nível de algumas coisas, no esporte, mas acho que também na música... Eu não tô falando de ficar famoso, não, mas eu tô falando mais de você, sei lá, ser o melhor guitarrista, ser o melhor pianista do mundo. Você tem que ter um certo nível de obsessão naquilo. Tem. Senão você não consegue. Você tem que ter um nível de obsessão naquilo. Você tem que fazer aquilo compulsivamente, sabe? Porque senão você não vai conseguir ser o melhor daquilo, entende? E, enfim, né, gente? Essa é Maria Esther Bueno.
Seleção?
Seleção.
Bora pra seleção.
Grifinória, né?
É, pronto.
Muita
próximo.
Coisa,
Não, acho que assim, é principalmente porque ela se enfiou na Grifinória. Ela escolheu ir pra Grifinória.
É, me considero... Tô aqui, tá aberto. Me considero uma heroína de certa forma. Enfrentei muitos sacrifícios e problemas, mas faria tudo de novo. A única mágoa é que minha carreira poderia ter sido muito maior. Eu sou a única mulher brasileira no Hall da Fama do tênis. Aí tem uma outra muito boa aqui em cima, que foi a primeira vez que eu pensei que ela ia ser...
Nasci com um dom?
Você leu isso aqui?
Li, mas leu de novo.
Nasci com um dom. Foi escolhida para fazer alguma coisa e fazer bem. Pois acredito que são poucos que nascem com essa missão. O tênis foi uma questão de exprimir criatividade, o que eu sentia como um pintor e sua obra. Ela é muito grifinória.
Ela é muito.
E ela, eu não mencionei isso, né? Mas tem muitas entrevistas dela, né? Porque assim, Maria Esther Bueno, eu acho que é uma pessoa que... Ela tá dentro de uma bolha do esporte, sabe?
Uhum.
Entende? Assim, quem gosta de esporte, assim, acompanha... Quem assiste Esporte Espetacular... Quem assistiu Esporte Espetacular domingo de manhã na Globo...
Uhum.
Sabe quem é Maria Esther Bueno, eu acho, sabe? Porque é um nome que ela sempre tá dando uma entrevista, sempre dava uma entrevista aqui, outra ali, sabe? Aquelas coisas todas. E ela menciona várias vezes que ela... Ah, que se não fosse assim, tipo... Que ela fala que... Ela também lamenta um pouco o fato de ter sido feito o que ela fez nos anos em que ela fez.
Uhum.
Entende? Ela queria ter... Acho que ela queria ser um pouco mais nova.
Sim.
Pra pegar uma mídia mais consolidada, né? Pra ela...
Sim, que ela seria muito maior. Não?
Ela seria muito maior. E é engraçado porque ela queria realmente ser... Ela é grifinória. E ela realmente queria ser muito grande. E ela foi muito grande. Ela é... Tipo assim, os feitos dela são impressionantes.
Sim, são.
São.
E... Assim,
mas pena tipo... que ela não teve tanta...
Exposição
mídia.
Midiática.
Exatamente. Exposição midiática quanto ela poderia ter tido.
Fora da bolha do tênis, né? Fora né? Porque é aquilo. O Pelé é o Pelé. As pessoas, tipo, sei lá, às vezes vão esquecer que ele joga futebol, sabe? Tipo assim, ele é o Pelé. Ele é a pessoa, sei lá... Ayrton Senna. Não sabe os esportes que eles faziam.
Sim.
Mas são pessoas, né? Eu lembro bem do Guga, sabe? Eu era novo, né? Mas eu lembro dele. E eu lembro também que no Guga rolou uma pressão da mídia de tentar fazer um novo Ayrton Senna. É de ser, tipo, o cara... Ah, bom, o Ayrton Senna morreu, a gente precisa de alguma pessoa que, de um esporte, entre aspas, excêntrico, entre fecha aspas,
uhum.
em que vai substituir o Senna. Então vai ser o Guga. Só que aí tá, tipo assim... E a gente sempre fala isso, não é eu diminuindo o Guga, sabe? Ele é fantástico. Pô, fantástico, sabe? O cara ganhou 3 Roland Garros. Mas é desproporcional o tamanho da fama da Maria Esther Bueno com a dele, comparado aos feitos de cada um, sabe? E o fato dela ser mulher também, né? Isso tem também, não. É principalmente por isso, né?
Sim.
Mas apesar que a memória esportiva brasileira não é das melhores, não, cara. Tem muitos atletas muito fantásticos que são...
Esquecidos, não.
Uhum. Enfim, né? Grifinória.
Grifinória.
Termina o programa, Thaís?
Termino. Esse foi o episódio dessa semana. Conta pra gente o que você achou da história da Maria Esther Bueno. Achei muito interessante. Eu, particularmente, não sabia absolutamente nada sobre ela.
Nada.
Uma pena. Agora,
coisas.
Agora esse programa tá fazendo jus àquelas. Isso já foi falado aqui antes, mas não por mim. Esse programa está fazendo jus à memória de Maria Esther Bueno e colocando ela na mídia.
Perfeito. Perfeitamente dito.
E nós somos o Café Seletor em todas as redes sociais. Nosso e-mail é caféseletor@gmail.com.br E... mal feito?
Feito.